Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos que estão acompanhando a sessão aqui no plenário e a você que nos acompanha pela Rádio Manchester. Vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Reamilton Espíndola, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador João Feitosa, vereador André Rezende, vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa casa, e vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Reamilton Espíndola que faça a leitura do texto bíblico.
Quando vir Jerusalém cercada de exército, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no Filho do Homem. Só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo na nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e ergueis a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 20, 28.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, solicita a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 23 dias do mês de novembro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lari, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovaram. Se usaram a palavra, Reamilton Espíndola, Celiane da SOS, professor Marcos e André Rezende. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplausos a diretores e colaboradores e voluntários da instituição filantrópica Assistem, por iniciativa da vereadora Andréa Rezende. Grande expediente. Usaram a palavra os vereadores João da Luz, João Feitosa, Domingos Paula de Souza, Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado um quórum suficiente, houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo 239 de 2021, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina a Salomão Araújo de Andrade e da Outras Providências. Aprovado por 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei complementar número 242 de 2021, de autoria do prefeito, dispõe sobre a redução de alíquota de ITPI por prazo determinado, aplicável em situações específicas e da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 237 de 2021, de autoria do prefeito Jackson Charles, institui no âmbito do município de Anápolis o direito do corredor de imóveis certificado Deocleciano Moreira Alves, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, o projeto de lei ordinária número 81 de 2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS, autoriza o translado de animais de pequeno e médio porte em transporte público municipal, no âmbito do município de Anápolis e seus distritos, aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. O projeto de lei ordinária número 173 de 2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, dispõe sobre a implementação do programa educacional para a prática de educação física adaptada para estudantes com deficiência, retirado de pauta e remetido ao arquivo a pedido do autor. Usaram a palavra pela ordem, Jean Carlos e Jackson Charles. Foi lido o requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende, em que sugere aos demais pares que os requerimentos que solicitem obras e serviços urbanos sejam votados preferencialmente em bloco, salvo solicitação de destaque realizada por qualquer vereador. consultado o plenário, o senhor presidente deferiu o pedido, houve votação de moção de aplausos, indicações e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra João Feitosa e Jean Carlos. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 24 de novembro em horário regimental. Projeto de lei ordinária número 250 de 2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, dispõe sobre o título de utilidade pública municipal à Associação Assistência Social, Educação e Saúde de Anápolis. Assistem. Projeto de decreto legislativo número 251 de 2021, de autoria dos vereadores Edmilson do Mercado Servibem e Hélio Araújo, dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor tenente coronel Gilbert Alves Rabelo. Sem mais correspondências e projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Nós queremos cumprimentar neste momento os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Hoje nós estamos recebendo aqui no plenário da Câmara Municipal o Coronel Marreiros, que passou aqui pelo comando do 3º CRPM, estará recebendo aqui desta Casa de Leis, o certificado de decreto legislativo de título de cidadania anapolina em consideração e homenagem pela sua passagem aqui pelo município de Anápolis. O Coronel Marreiros foi para a reserva, mas deixou um legado aqui no município de Anápolis enquanto passou por aqui. Então é uma honra nós entregarmos esse título de cidadania anapolina ao senhor. É de autoria do cabo Fred Cacheta, mas aprovado por unanimidade pelos pares desta casa. Sinta-se, a partir de hoje, um cidadão anapolino e conte sempre com o poder legislativo para o benefício da nossa população. Também registrar a presença do tenente-coronel Gilbert, do 28º, já o cumprimentei na chegada. Major Fabrício, da CPS, seja bem-vindo. Major Fabrício, parabéns pelo trabalho da Força Tática Especializada, Capitão Lago, da Força Tática. Coronel da Silva, comandante do 4º Batalhão. Agora a nossa colega Henriette traz aqui as nominatas. Já citei. Soldado Natanael, seja bem-vindo. Sargento Luiz, Sargento Henrique e Soldado Crisóstomo, Força Tática. É um prazer receber a Polícia Militar aqui. Nós temos orgulho de ter vocês aqui no nosso município, que fazem um excelente trabalho. Como nós sabemos da atividade e do compromisso de vocês, eu vou pedir ao cabo Fred Cacheta que faça uso da palavra no pequeno expediente, e aí nós iremos fazer a entrega do título de cidadania anapolina ao nosso amigo Coronel Marreiros.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do meu vice-presidente, Domingos de Paula. Gostaria de cumprimentar os nobres pares na pessoa do meu irmão de arma, policial federal Suender. Gostaria de cumprimentar também o tenente-coronel Gilbert, que aqui se faz presente, tenente-coronel da Silva, major Fabrício, capitão Lago, da Força Tática, Major Fabrício da CPE. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui. Só enaltece o nosso evento. Gostaria de cumprimentar a família do Coronel Marreiros, a esposa ali, com seus familiares. E de modo especial, gostaria de cumprimentar meu amigo, policial íntegro, probo, Coronel Marreiros. Para mim é motivo de muito orgulho estar hoje podendo dar o título de cidadania, com a aprovação de todos dessa casa, a este homem que fez muito por Anápolis. Não só por Anápolis. Policial Federal Suender, para aquelas pessoas que, porventura, ainda não tiveram o privilégio de conhecer Coronel Marreiros, Coronel Marreiros dedicou-se mais de 30 anos à Polícia Militar do Estado de Goiás, E quando esteve aqui na cidade de Anápolis, subcomandando o 3º CRPM, ladeado ali do Coronel Paulo Roberto, foi naquela época que houve a maior redução dos índices de criminalidade aqui na cidade de Anápolis. Coronel Mário Horizonte passou-se, destacou-se, sendo ganhador de um prêmio de polícia comunitária, o chamado Mais Seguro. Então, para mim, é motivo de muita honra, e é honra para Anápolis poder dar o título de cidadania ao Coronel Marreiros. Destacou-se em inúmeras ocorrências, apreensões de mais de 4 toneladas de drogas, mas não só como policial, mas também fez ações sociais, doando cestas. Um oficial temente a Deus. Hoje na reserva remunerada, mas que, enquanto nativa, ajudou e muito a cidade de Anápolis. E nada mais justo do que poder dar um pouco de volta ao Coronel Marreiros, que é esse título de cidadania. Coronel, muito me orgulho de ser amigo do senhor. E agora, a responsabilidade do senhor aumenta com a cidade de Anápolis. Esse título que deixa o senhor feliz, mas que deixa muito mais a cidade de Anápolis ainda mais feliz com esse novo cidadão anapolino. Então, muito obrigado, que Deus o abençoe, que Deus abençoe a Polícia Militar, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Cabo Fred Cacheta. Solicito Vossa Excelência que se poste aqui à frente para que a gente possa fazer a entrega do título de cidadania anapolina ao Coronel Marreiros. Por gentileza, Cabo Fred Cacheta. Já convido o Coronel Marreiros para vir aqui à frente, sua senhora também, por gentileza, senhora Micaela, esposa, seus filhos também que está aí. E queria convidar também o Capitão Lago, o Coronel da Silva, o Coronel Gilbert, Major Fabrício, também todos os policiais que estiverem aí, que possam fazer parte deste momento, que possamos registrar aqui a entrega do título Cidadania Anapolina ao Coronel Marreiros. Também convido aos pares que possam participar desse evento, suspendendo a sessão por até 3 minutos.
Maria. Vamos ficar aqui, minha esposa, que não está aqui no meio aqui. Isso. Mais uma vez, Coronel Marreiros. Muito obrigado. A cidade de Anápolis agradece o que o senhor fez por nós e o que o senhor ainda vai fazer pela cidade de Anápolis. Poder legislativo, muito orgulho em poder dizer que o novo cidadão anapolino é o Coronel Jorge Luiz Marreiros Saldanha. Agora eu vou ler aqui o título de cidadania do senhor. Título de cidadania anapolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Cabo Fred Cacheta, por meio de decreto legislativo número 938 de 2021, de 20 de outubro de 2021, concede título de cidadania anapolina ao Coronel Jorge Luiz Marreiros Saldanha, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação, em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 24 de novembro de 2021. Assinam vereador André Rezende, primeira secretária, e vereador Leandro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Anápolis. O senhor quer dar uma palavrinha, porque as surpresas e as homenagens não param por aqui, tá?
Rapidinho já. Permissão de tirar a máscara aqui. Para mim é muito emocionante, é um presente de Deus que Anápolis me concede essa bênção através da sua pessoa e através de todos os vereadores que me concederam esse título por unanimidade. Eu sou muito grato. E eu quero deixar uma palavra para os senhores, que a palavra do Senhor diz assim: abençoarei aqueles que te abençoarem, que vocês me abençoaram e que vocês sejam ricamente abençoados, que Anápolis seja ricamente abençoado. Eu sou natural de Belém do Pará, eu até falei para você, chegando aqui em 89, vindo lá do Pará, lá é muito quente, aí vim de um ônibus transbrasiliana. A primeira cidade que eu parei em Goiás foi onde? Anápolis. Quando eu desci por volta da 1 hora da madrugada, aquele frio, era mês de julho. Quem vem do Pará e vê um frio, eu falei, nossa, isso aqui é frio demais, né? Mas é uma cidade boa, uma cidade maravilhosa, uma cidade onde me acolheu, onde, graças a Deus, nós podemos deixar um pouco do nosso legado aqui. E eu agradeço a Deus tremendamente por ter encerrado a minha carreira aqui em Anápolis, senhores vereadores, amigos policiais militares, todos os amigos que estão aqui nos prestigiando nesse momento, a minha família, a minha esposa Micaela, a minha filha Raíssa, meu filho Tiago. É muito emocionante, Fred. E, como eu disse, você vai passar por isso aí, né? Vai passar por isso. São muitas emoções e eu só tenho a agradecer e dizer aos senhores, e aproveitar que nós estamos chegando ao final do ano, né? Desejar a todos um Feliz Natal, um próximo ano novo, que o ano de 2022 seja um ano muito abençoado, com realizações de sonhos e projetos a todos. E que a Anápolis venha a crescer sempre. E eu, muito agora que eu sou cidadão anapolino, estamos aqui engajados nessa luta. Conte comigo. Muito obrigado.
Vou entregar para o senhor agora o título, e o senhor aguarda só um minutinho que vai ter mais uma surpresa para o senhor. Eu agradeço a ajuda aqui do meu amigo, irmão de arma também, policial federal Suender. E, em nome do Capitão Lago e de toda a Força Tática também, gostaria de deixar uma homenagem para o senhor aí, pelo que o senhor fez, tanto por Anápolis, mas também pela Força Tática. Professor Weinstein, por favor. Ele veio de Aparecida, né?
Pode sobrepor, né?
Pode. Quer que eu siga o senhor?
Comandante. Coronel Marreiros, é com muita satisfação que nós, da Força Tática, fazemos a entrega para o senhor do nosso braçal que nos identifica. Né, demonstra a nossa força aqui no município. E o senhor, por ter passado aqui e contribuído tanto para nós, merecidamente a gente faz essa singela homenagem ao senhor e agradecemos, né, por tudo que o senhor tem feito por nós.
Mais uma vez agradecer e parabenizar o Coronel Marreiros pelo título de cidadania anapolina, agradecer ao Tenente Coronel Gilbert, ao Tenente Coronel da Silva, ao Major Fabrício, ao Capitão Lago, Comandante da Força Tática Municipal, ao Soldado Natanael, Soldado Crisóstomo, a todos presentes, leve um abraço aí ao Coronel Paulo Roberto, parabéns à Polícia Militar pelo excelente trabalho feito em nosso município, e é com muita alegria que nós
certificamos Coronel Marreiros como cidadão anapolino pelo legado deixado aqui no município de Anápolis. Senhoras e senhores, solicito aos pares que retornem aos seus assentos para que possamos dar continuidade à presente sessão, convidando o próximo orador, ainda no espaço do pequeno expediente, vereador Wederson Lopes. Vereador Wederson, abre mão da sua fala, já convido o próximo orador, vereador policial federal Swender.
Bom dia, presidente, bom dia aos nobres vereadores, bom dia a todos aqui do parlamento, bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo, assistindo, parabenizar, né, toda a Polícia Militar, primeiramente parabenizar, né, toda a Polícia Militar que está aqui conosco hoje, é uma satisfação, né, ajudar o Fred aqui, ao vereador Fred Cabo Cacheta, a promover, né, esse título de cidadania. Sempre importante aí, especial aos policiais, a gente tem esse carinho que é muito, muito importante para a cidade de Anápolis. Mas eu subo a tribuna hoje para ainda falar um pouco daquela questão do Centro Dia do Idoso, mas de uma forma positiva agora. Né, a gente teve a informação, né, do líder do governo aqui que seria em janeiro o início das atividades, né? Fico feliz aí por saber que existe uma data para iniciar, mas a gente percebeu um novo problema que deve ser resolvido agora com uma indicação que a gente está fazendo agora. Justamente é o transporte desses idosos. Se os idosos são de... Se a ideia é atender idosos de baixa renda, né? De pouco poder econômico, então, como fazer para que esses idosos possam estar sendo atendidos pelo Centro Dia do Idoso? As pessoas não terão condições de levar todos os dias, cedo, tarde, porque justamente é para que eles possam trabalhar, né? Os responsáveis desses idosos possam trabalhar no seu dia a dia. Então, a gente manda uma indicação hoje para o Executivo, pedindo o apoio de todos aí que aprovem, para que se crie um sistema exclusivo do Centro de Idoso para atender a demanda dos cadastrados, das pessoas com vulnerabilidade social, para que possa transportar esses idosos com segurança, levar e trazer eles, levar para o centro, trazer de volta para o seu lar, com segurança, com saúde e com gratuidade. Né? Então, que o Executivo cria um sistema público, né, de transporte exclusivo, personalizado, adote esse transporte dentro do Centro Dia do Idoso para fazer esse transporte. Aí sim a gente vai fazer completo, vamos atender de forma completa esse idoso e essa família que atende. Vamos levar, vamos buscar o idoso, vamos trazer para o centro, final da tarde a gente leva de novo ele para a sua casa com segurança. Custo é pequeno, é um custo básico aí de duas, três vans adaptadas aí, porque os idosos não dá para a gente colocar eles na Urbana. Não dá, muitas vezes, condições que as pessoas possam, os responsáveis possam levá-los para esse Centro do Dia do Idoso. Então, vai ficar com essa dificuldade. Então, será um problema que poderá ser sanado com essa indicação que a gente está pedindo aí ao Executivo para criar esse transporte personalizado, adotar esse transporte personalizado especialmente para o Centro Dia do Idoso. Obrigado, presidente. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Swender. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Reamilton Espíndola.
Está aprendendo, né?
Antes do vereador Reamilton usar a palavra, quero cumprimentar o pastor João Pitaluga e a pastora Suma da Igreja do Avivamento Mundial, que está fazendo a campanha Aviva Church. Sejam bem-vindos a esta Casa de Leis.
Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui o presidente desta casa, Leandro Ribeiro, cumprimentando todos os outros membros da mesa diretora. Também cumprimentar aqui nosso amigo pastor Wellerson Lopes, cumprimentando todos os nossos novos vereadores. Cumprimentar aqui a imprensa, Rádio Manchester, o que nos acompanha pela transmissão radiofônica. Também cumprimentar aqui nosso amigo jornalista Marcos, cumprimentando a todos os outros da comunicação. Bom, o que me traz a essa tribuna nessa manhã é falar de um evento que iniciou-se ontem, o Natal de Coração. Esse evento que traz alegria às comunidades distantes do nosso município e faz reflexão que de fato é o Natal, o nascimento de Jesus. Por ordem, nós sabemos que é um efeito numa linha mais comercial, mas também a respeito de um calendário gregoriano, estamos comungando da mesma ideia de fazer referência ao nascimento de Jesus. Ontem, quando aquele evento acontecia, tinha a banda da Polícia Militar tocando ali. Chama Banda PM Show Ponto Oficial. Eles surpreenderam, viu? Quem esteve no evento sabe do que eu estou falando. E aí, pastor Ederson Lopes, eu tive o prazer de conversar com os vocalistas e com, né, parte da banda, e eu tive uma curiosidade, entendeu? E aí, João Feitosa, eu peguei e perguntei para eles: rapaz, me tira uma dúvida aqui, aonde vocês tocam, alguma vez na vida teve alguma confusão, entendeu? E eles dizem que não, entendeu? Mas traz entendimento aqui, né, para a população, que inclusive fiz um vídeo, né, divulguei, né, desse momento com eles lá. Foram muito bacana. E aí, na distribuição dos brinquedos, eu tive uma surpresa muito grata. E quero aqui agradecer a nossa primeira dama, Vivian Naves, pelo respeito à pessoa com deficiência, em especial ao autista do nosso município. Ali, onde estava tendo a distribuição dos brinquedos, tinha uma pessoa preparada para fazer a entrega dos brinquedos para as pessoas com deficiência, em especial ao autista do nosso município. Saí dali com o coração muito alegre, nesse sentido, em saber que nós temos aqui uma primeira dama que, de fato, respeita as adversidades dentro do nosso município. Muito obrigado, primeira dama. Quero fazer uso aqui da palavra também, parabenizar aqui o nosso amigo vereador Fred Cacheta pela iniciativa de trazer esse título de cidadão ao pastor Coronel Jorge Luiz, né, o pastor Coronel Jorge Luiz Marreiros, esse que tem feito um trabalho como militar no nosso município, mas também tem um cunho social. Então, parabéns pela iniciativa, também parabéns ao Coronel Marreiros, né, que recebe o título de cidadão anapolino. Ainda hoje pela manhã eu recebi um pedido de um amigo do João, o Joãozinho, da Laville, a respeito de uma situação que acontece ali na rua 26A, que faz a travessa das Chácaras Americanas, no Somerville, que é uma situação de alagamento. E aí a gente caminhou para o órgão competente, e eu quero chamar a atenção aqui quanto aquilo ali, que ao lado existe uma área pública para fazer a vazão da água, porque ali, né, agora mesmo, teve uma situação de uma motociclista cair ali, porque a água tampou e ela não viu o buraco. Então, eu quero chamar essa atenção e já agradecer aí, que eu sei que com certeza esse pedido será resolvido. E voltar a atenção também, e ao agradecimento ao Fernando Cunha, diretor da CMTT, que está tendo um olhar ali, inclusive há pedidos, está para os buracos ali na região da Aldeia dos Sonhos e também sinalização da nossa região. Do mais, agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Reamel Espíndola. Na sequência, vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos, quero aqui cumprimentar os nobres pares na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, na pessoa do jornalista Marcos Vieira, e cumprimentar a população que nos acompanha, nas pessoas desse casal de pastor muito especial, que está aqui nos visitando nessa manhã, pastor João Pitaluga, pastora Suma, são os pastores ali da igreja, antiga igreja do Avivamento Mundial, agora a Viva Church. E estamos muito felizes com a presença de vocês aqui. Pastor João Pitaluga passou pelo Vale da Sombra da Morte e Deus o restabeleceu, está aí com saúde, porque Deus ainda tem muitas coisas para fazer na vida do irmão e através da vida do irmão. Estamos muito felizes. E são pastores ali na região da Jaiara. E ontem nós tivemos uma grande festa ali no Parque da Jaiara, parque que eu tive o prazer de entregar a população anapolina, na pessoa, a pedido do prefeito Roberto Naves, no ano de 2018, onde nós fizemos ali uma restauração completa daquele parque, e a população daquela região hoje desfruta de um dos mais belos parques da região, para não dizer do estado de Goiás, que é o Parque da Jaiara. E ontem tivemos ali a abertura do Natal de Coração. Parabenizar aqui a toda a prefeitura de Anápolis, na pessoa do prefeito Roberto, primeira-dama Vívia, secretária Andréia Lins, todos os demais servidores, mas parabenizar também principalmente a população da Vila Jaiara, que compareceu em peso ontem, dando uma demonstração de que a população ela estava ansiosa por voltar a participar dessas festividades. Infelizmente, no ano de 2020, não pudemos ter, vereador, pastor Reamilton, o Natal de Coração, e agora, graças à vacinação, às medidas de restrição, a população pôde retornar aí às praças, aos locais, e nós tivemos uma grande festa ontem. Mas também eu quero aqui aproveitar o pequeno expediente para pedir aos nobres pares o apoio ao nosso projeto que será votado hoje em primeira votação, projeto 218/2021, que autoriza o Executivo a receber e depositar sobras de material de construção civil para utilização em obras e serviços públicos e da outras providências. Então, esse projeto, ele trata da seguinte finalidade, vereador Policial Federal Suender. Muitas vezes, as empresas, as empreiteiras, as grandes construtoras, eles têm sobras de material e, às vezes, não é interessante para eles guardar esse material. Às vezes, não vai ser aproveitado mais em uma outra obra, é um material específico para aquele edifício ou para aquela obra. Às vezes, até concreto, vereador Jackson Charles, que conhece muito bem o assunto, às vezes, aquelas betoneiras, caminhões betoneiras, que ficam ali restos de concreto naquela betoneira, eles não têm nem aonde depositar. E às vezes você consegue fazer um reparo de uma calçada, de uma praça, você consegue aproveitar aquele material, às vezes é um porcelanato, às vezes é um outro tipo de material, para reforma de um posto de saúde, de uma escola, pequenas obras que precisam de um reparo e que a iniciativa privada, ela tem a sobra desse material, porém não tem aonde depositar. Então, esse projeto tem essa finalidade. É claro que será regulamentado pelo Executivo. A Câmara Municipal, ela está com esse projeto, vereador João Feitosa, autorizando o Executivo a receber, até porque precisa dessa autorização, para não configurar alguma suspeita de algum trato ou de algum acordo ilícito. Então, ela precisa da autorização da Câmara Municipal vereador Lisier, que é engenheiro civil, assim como eu, ela precisa dessa autorização, porém, o executivo ele só vai receber se tiver interesse. Se ele não tiver interesse naquele material, ele não vai receber o material. Porém, em muitos casos, vai haver sim uma destinação adequada, nós vamos conseguir fazer alguns pequenos reparos, algumas obras no município. Uma sugestão que apareceu muito, vereadora Trícia, nas redes sociais, é que o município ele possa recolher esse material, e às vezes não é para obra pública, mas ele pode doar para alguma família carente. Então isso tudo pode ser regulamentado pelo executivo. Então é uma ideia muito boa, que nós não colocamos no projeto inicial para não haver travamento do projeto aqui na casa, mas na regulamentação do executivo ele pode sim acatar essa sugestão. Então nós estamos aqui apresentando esse projeto, pedindo aí o apoio dos nobres pares para que possamos ter essa ação inovadora aqui na cidade de Anápolis. Senhor presidente, agradeço a concessão da palavra. Obrigado mais uma vez. Bom dia a todos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, cerramos o pequeno expediente, iniciamos o grande expediente já devidamente preenchido, convidando o primeiro orador, vereador João da Luz.
Bom dia, presidente. Agradecer a Vossa Excelência, cumprimentá-lo e cumprimentar também toda a mesa diretora, cumprimentar os nobres vereadores aqui presentes, as pessoas aqui no plenário, os internautas e os ouvintes da Rádio Manchester. Primeiro, eu queria parabenizar o vereador Suender por essa excelente iniciativa de criar uma forma, né, de transportar os idosos da cidade para as unidades de saúde, para os locais de atendimento que esses idosos precisam. Parabenizar o senhor. E dar uma sugestão à Vossa Excelência. É um veículo que precisa ser comprado, não é? Nós temos a emenda impositiva. E eu me proponho, se o valor não der para comprar essa van, eu me proponho a ser parceiro de Vossa Excelência no ano que vem para poder adquirir essa van que dê condições de fazer esse transporte. Vereador Jacques, gentileza.
Fico feliz e agradeço a preocupação do nobre vereador João. Não pude pedir uma parte no vereador Suendo, que estava no pequeno expediente, mas dizer para os senhores que absolutamente o Poder Executivo Municipal, com a sensibilidade da primeira-dama, com a experiência da secretária que está no cargo, a Andréia Lins, absolutamente criaria uma situação dessa natureza se não estivesse contemplado dentro do programa o transporte para os idosos que necessitarem.
Já existe.
Isso já está contemplado dentro do programa. E eu vou dizer mais para o senhor, o caminho não é comprar o veículo. O caminho é usar do mecanismo onde uma empresa faça o transporte até para ter facilidade na manutenção desse veículo ou na reposição de motorista, para que não haja uma necessidade em uma emergência do carro ficar parado porque quebrou uma peça, porque o motorista ficou doente. Então, quando você faz o trabalho da maneira que está sendo feita, que acontece hoje no transporte das escolas, dos PETs, mesmo sistema vai ser implantado e já está garantido dentro do programa o transporte para os idosos que necessitarem de transporte para fazer uso do Centro Dia do Idoso. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jacques. Eu falo isso porque...
Uma parte?
Vereador Suenda, por gentileza.
Não, só para agradecer a deferência. Realmente é um projeto importante, né, que viabiliza o funcionamento do Centro Dia do Idoso. Vamos pedir aí todos os pares aí, né, a compreensão de votar favorável, porque realmente... a gente pode, inclusive, como a senhoria falou, trabalhar em conjunto, adotar medidas para até que emendas de deputados venham também para implementar esse transporte, que é muito mais complexo do que só o leve e traz, né? Você vai atender diversas demandas de formas diferentes com esses idosos que vão frequentar o centro dia do idoso. Obrigado.
Obrigado, vereador Suendo. Eu falo isso porque eu já fui várias vezes procurado, interpelado, para dar esse tipo de apoio. Às vezes um idoso ele precisa de um deslocamento, para um atendimento, até mesmo para uma coisa mais especializada, e você precisa de ficar deslocando. Eu já dei esse apoio para alguns idosos na cidade de Anápolis. E é bom a gente saber que esse programa da Secretaria de Integração Social também contempla. Mas o que me traz aqui, nessa tribuna, é uma moção de apelo que nós estamos encaminhando ao chefe do Executivo, prefeito Roberto Naves, inclusive orientado pelo líder, Jackson Charles. Nós tivemos uma reunião na Comissão de Saúde, a vereadora, nossa presidente, doutora Trice, estava presente, e nós pegamos uma orientação com relação a como apoiar a APAE. Inclusive, esse documento aqui, a assinatura é com o vereador Hamilton e também com o vereador Fred Godoy, que são pessoas que têm essa bandeira aqui de defender as pessoas com déficit intelectual, os deficientes. E nós estamos assinando essa moção em três mãos. Qual foi a orientação que foi dada pelo líder do prefeito? Inclusive, essa moção de apelo, ela pede o apoio do prefeito para que o prefeito faça uma intervenção junto ao Ministério da Saúde. Que é o Ministério da Saúde, através do SUS, é que pode abrir, estender, né, o atendimento da APAE. Hoje a APAE, ela atende um número limitado, que é 200 crianças e adolescentes. E para surgir uma vaga, às vezes leva até 2 anos. E hoje nós estamos enxergando uma demanda de mais de 300 crianças na fila de espera. Então nós precisamos de quê? Nós precisamos de uma intervenção para que amplie o atendimento desses serviços. Então nós estamos solicitando esse apoio do nosso prefeito Roberto para poder fazer essa articulação junto ao Ministério da Saúde, que é importante essas crianças com síndrome de Down, as crianças com esse déficit intelectual que precisa do apoio da APAE, e a APAE presta um serviço excelente. É a unidade mais especializada na cidade de Anápolis, eu acho que é a única especializada para esse tipo de serviço. E vários pais já me pediram esse apoio, com certeza já pediram a intervenção dos vereadores para poder solicitar uma vaga, e a vaga, infelizmente, passa pela regulação e essa vaga não surge. Então, por isso, nós estamos pedindo esse apoio político da Câmara de Vereadores, do Poder Legislativo, para poder encaminhar esse pedido para o nosso prefeito, para que ele ajude esse serviço de qualidade que a APAE presta, ele ser ampliado para a cidade de Anápolis. Essa é uma moção. E outro pedido aqui é uma moção de aplauso. Para quem? Para o prefeito Roberto Naves, para a nossa secretária Elisânia, que fazia parte da integração social, para a nossa secretária Andréia Lins, agora, que é a nossa secretária atual, para o presidente do conselho, que foi eleito o primeiro presidente do conselho da promoção da igualdade racial, e também para a ministra Damares. A ministra Damares é uma das incentivadoras da implantação desses conselhos nos municípios. E nós estivemos lá, eu, a vereadora professora Geli, o Ederson, o Lélio Varenga, nós tivemos lá também o Teles, vereador Teles, na legislatura passada, pedindo o apoio para essa implantação do conselho, certo? E o conselho foi implantado e nós fizemos um convite para a ministra Damares. E ela confirmou a presença, ela estará conosco dia 13 de dezembro, aqui na Câmara de Vereadores, para receber essa moção de aplauso por ser uma das incentivadoras. E aí nós estamos pedindo o apoio dos vereadores para poder aprovar essa moção em caráter de urgência, para que nós possamos fazer esse ato político e consagrar a implantação desse conselho como uma vitória. E nós vamos agradecer ao prefeito Roberto Naves e agradecer todos os atores que ajudaram, porque a promoção da igualdade racial, através da implantação desse conselho, vai poder buscar recursos federais, vai poder desenvolver políticas públicas voltadas à consciência junto à desigualdade racial na cidade de Anápolis. Então, peço o apoio dos nossos vereadores. Eu estou, mais uma vez, aqui na tribuna, porque realmente é necessário. Eu agradeço aí a oportunidade por nosso presidente da Câmara, o vereador Leandro. Aproveitar mais esse um minuto agora. Hoje eu tirei o dia para agradecer. Nós apresentamos... Não, vereador Domingos, eu não bati em momento algum hoje, aí, pelo amor de Deus. Nós fizemos um encaminhamento de uma indicação para um programa da saúde do homem. Em alusão aqui ao Novembro Azul, que está se encerrando. Viu, Domingos? Vereador Domingos, mais de 50 anos. Novembro Azul. Nós apresentamos esse projeto pedindo para que na cidade desenvolvesse um programa do homem, da saúde do homem. E o nosso secretário Júlio viabilizou um atendimento que vai acontecer na unidade de saúde do meu bairro, lá, o bairro JK. Vai acontecer no UBS. Que acontece? No dia 29/11/2021, segunda-feira, a UBS de JK, no horário das 8 ao meio-dia, vai atender os homens e vai estar desenvolvendo ali exames e testes rápidos. E também terá palestras voltadas à saúde do homem. Essas palestras serão também palestras sobre o câncer. É importante o homem ter essa consciência, se envolver. E nós estamos estendendo esse convite para todos os homens, certo? Que precisam, no caráter preventivo, conhecer a saúde. Porque depois pode ser tarde demais. Então nós estamos convidando vocês para estarem. E lá vai ter um café da manhã também para poder servir aí os homens que queiram participar desse programa, um programa criado pela Prefeitura e pelo Secretário de Saúde, o Dr. Júlio César. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente, por conceder a palavra aqui. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão pela Rádio Manchester, você que nos acompanha aí pela TV Câmara, você que está aqui no plenário também acompanhando a sessão. Dizer a você, o vereador João errou a minha idade, eu não tenho 50 ainda não, João. Gostaria de ter já 50, 60, 70, né? Mas minha idade é 47 anos. Hoje eu uso o grande expediente aqui, presidente. É engraçado essa tribuna aqui, né? Semana mesmo o vereador Suende subiu aqui para poder falar a respeito lá do Centro Dia do Idoso, né? Reclamando que não tinha equipamento, que... Aí depois o líder do prefeito veio aqui e explicou a falta de informação do vereador Suender e as pessoas que estavam acompanhando a sessão e aqui na Câmara também, que lá só não estava funcionando ainda por causa da pandemia. E muitas coisas também não estavam funcionando. Aí agora o vereador Suender mudou o discurso, né? Mas isso é importante, vereador, a gente fica feliz o posicionamento de reconhecer que estava errado, ou às vezes nem sabia o que estava falando, né? Critica por criticar.
A parte?
Vou dar uma parte pro senhor. Torce para dar tudo errado, aí depois vê que as coisas funcionam, as coisas dão certo, aí vem aqui e tenta criar uma situação aonde que possa querer beneficiar um programa que já tem o seu benefício. E quanto o vereador Jackson Chaves falou a respeito de alguns programas que já tem o transporte, vereador, também tem quem faz hemodiálise, né, que mora no distrito, tem a van, que busca, tudinho. Mas antes de continuar, eu quero que você dê uma parte ao vereador. Mas na realidade, vereador, eu estou cumprimentando o senhor ter reconhecido que realmente as coisas no município estão funcionando. Mais uma parte a Vossa Excelência.
Obrigado. Não reconheci erro nenhum, não errei. Né, a fiscalização ela foi feita, bem feita. A gente constatou, né, os devidos problemas e, segundo o líder, esses problemas, na verdade, eram por causa da pandemia que vai começar em janeiro, enfim. Né, eu trago situações aqui para serem discutidas, serem resolvidas com tranquilidade. A questão do transporte, ele tem que ter uma visão diferente para aquela localidade, porque é complicado você transportar um idoso de 80 anos que tem algumas dificuldades de locomoção, né? Você tem que especializar ele e você tem que fazer o serviço completo. Então é simplesmente para ajudar, né, a sociedade, a Anapolina, ajudar o próprio idoso. Eu tenho certeza que o senhor vai concorda comigo, conversando com o líder aqui, falando, se tiver programa parecido, o prefeito vai receber indicação, vai informar, eu sou um dos primeiros a falar, olha, está valendo, está funcionando, e que assiste aqui, e que assim siga. Não é só isso, vereador, vamos todos pensar na sociedade.
Obrigado, vereador Suene. Mas o mais importante do ser humano, vereador, é saber reconhecer que errou. O senhor, infelizmente, não reconhece que erra. A gente está fazendo um discurso aqui, mostrando que o senhor teve a humildade de subir aqui, reconhecendo que errou. O senhor vai na contramão aí, falando que não errou. É claro que o senhor errou. O senhor falou de um assunto que não existe. Lá não está funcionando. Então, não existe. Mas aqui na casa, não só eu, vereador Domingos, como os outros vereadores, nós sabemos que o senhor é daquele vereador que quanto pior, melhor. Por que que eu falo isso? Quando saiu a liminar falando que não ia inaugurar o Hospital Alfredo Abraão, o senhor subiu aqui na tribuna e falou também. Só que no outro dia teve a inauguração do hospital e já começou a atender a população, fazer cirurgia, nós tivemos lá. E aí o senhor não teve a humildade de subir aqui e reconhecer que errou. Agora eu estou falando que o senhor fez um vídeo, o senhor produziu uma matéria que não é fiscalizar. Aquela matéria foi mentirosa, porque ela não funciona. Vai funcionar agora, a partir de janeiro. Eu vou ceder uma parte ao vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, obrigado, vereador. Vereador Domingos de Paula, eu concordo com o senhor em gênero legal no discurso do senhor. Realmente, o vereador Suenda, né, mais uma vez, uma pessoa que eu respeito, que vai dar conta, ele só faz críticas. Eu nunca vi ele parabenizar, né, as belíssimas obras que o prefeito Roberto Naves fez nesses 5 anos, que revolucionou a cidade de Anápolis. Uma administração exitosa, uma administração honesta, porque se não fosse honesto, eu tenho certeza que o prefeito não tinha maioria, né, de companheiros aqui aprovando os projetos no executivo. E eu quero fazer aqui, né, uma proposta ao vereador Suender. Suender, vamos dar as mãos. Pede para o presidente, para o Domingos, agendar lá com o prefeito, para você vir para a base aliada. Vamos trabalhar em prol da população. Você está indo na contramão, parceiro. Não faz não. Você foi eleito para assistir o povo. E dessa forma, só criticando, a população não gosta. Vamos dar as mãos. A cidade precisa de nós trabalhando em prol delas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Não, mas hoje o vereador Suenda até fez o certo. Ele veio aqui para poder tentar levar uma ideia dele. Isso mostra, vereador, que o senhor está aprendendo. O senhor está aprendendo como ser vereador. O senhor está aprendendo como trabalhar para atender a população. Isso aí, aqui na casa, leva um tempo para poder aprender mesmo. Eu, quando eu entrei aqui, eu até dei um conselho até para o meu colega de partido, o vereador Edmilson, que a gente tem que escutar um pouquinho para a gente poder aprender. Eu, quando eu entrei aqui nessa casa, e aqui eu posso até falar isso, que a primeira entrevista que eu dei foi para o Nilton Pereira. E o Nilton me perguntou o seguinte: vereador, o que, que o senhor vai fazer quando o senhor chegar ali na casa como vereador? Eu falei para ele o seguinte: eu vou pedir sabedoria para Deus para poder eu exercer o meu mandato. E foi isso que eu fiz. Cheguei aqui, vereador experiente na época que tinha aqui, vereador Hamilton Pai, eu ficava ouvindo os discursos, vendo como é que a oposição ia e logo em seguida ela rebatida. Por quê? O vereador, ele tem que ter conhecimento daquilo que ele fala aqui na tribuna. Às vezes, as pessoas passam coisas para nós que não é verídica. E aí a gente, às vezes, nem entra lá dentro de uma área pública e faz um vídeo do lado de fora e fala coisa que não existe ou que não aconteceu. No caso do senhor aqui, eu quero cumprimentar o senhor. O senhor veio aqui hoje, já fez um discurso diferente. É sinal que o senhor está ouvindo aí o companheiro do lado aí, o que que acontece no município, o que que é feito. A oposição tem que ter mesmo. O senhor foi eleito nessa proposta de ser oposição mesmo. Mas a melhor oposição que tem é aquela oposição coerente, verdadeira, que dá conta de subir na tribuna e fazer o discurso. Porque a partir do momento que sobe aqui, fala, mas vem um contraponto. E tem que estar preparado para poder responder o contraponto. E às vezes, se não se preparar, não dá conta. Presidente, encerrando aqui, faltando um minuto, eu quero agradecer aqui o vereador Fred Cacheta, Fred Godoy, o Ederson Lopes, vereador Andréia Rezende, e o vereador Reamilton, e o vereador João Feitosa, que esteve junto conosco, representando essa casa de lei, a vereador Jackson Charles, vereador Jean também, que estava lá no Parque da Jara, e vereador Luzimar. Foi uma grande multidão que estava naquele local, e fazia muito tempo que eu não via um evento com tantas pessoas. E o que foi mais gratificante, eu acho que não só para mim, para todos os vereadores que ali esteve, foi ver a alegria no rosto de uma criança, do pai e da mãe, que teve o prazer de levar o seu filho no local onde foi uma festa belíssima. E eu quero convidar aqueles vereadores que não for participar hoje da comenda Nadir, que possa ir lá no bairro da Lapa. Por exemplo, eu vou estar representando a Câmara Municipal lá no bairro da Lapa. E convido aqueles vereadores que porventura não tiver aí. Convido o vereador Suender para poder ir participar conosco. Deixa eu ver o tanto que é bonito, vereador, ver uma criança feliz quando vê o carro do Papai Noel chegando e quando recebe um presente. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Eu, infelizmente, não tive condições de ir, mas me senti representado por todos os colegas que estavam lá representando o Legislativo. E hoje nós temos a Comenda Nadir também. Peço, Vossa Excelência, que represente os colegas que têm compromisso com o evento no Teatro São Francisco, que é homenagem aos professores que trabalham no município de Anápolis, tanto da rede municipal ou estadual. Quero cumprimentar aqui Lucivan Machado, Rádio Manchester, Nilton Pereira, Rádio Imprensa, sejam sempre bem-vindos. Obrigado pela presença. O vereador Suender solicitou uma réplica pelas palavras proferidas do vereador Deusmar Fortunato. Vou conceder um minuto ao vereador Suender e, se o vereador Deusmar achar pertinente, conceda a tréplica à Vossa Excelência. Com a palavra, vereador Suender.
Ok, presidente. Não, é breve. Só para falar em relação ao convite do Deusmar, do vereador Deusmar, em fazer parte da base aliada. Vereador, eu não faço parte da base de oposição, nem de base aliada, eu faço parte da base da sociedade. A minha base é a sociedade. O que a sociedade indicar dentro do meu mandato, eu estarei fazendo. Então, eu represento a sociedade. Eu não represento o governo, eu não represento a oposição, represento as pessoas, eu fui eleito para representar as pessoas, então estarei representando as pessoas em todos os níveis. A questão do de várias obras que o senhor citou, eu estarei visitando várias, né? Aonde estiver bem, tudo ótimo, tudo tranquilo. O que não tiver, a gente conversa, dialoga aqui dentro ou fora para poder funcionar. Só isso. Agradeço a participação.
Eu vou conceder uma tréplica ao vereador Delcimar e uma réplica ao vereador Domingos, que a fala era do vereador Domingos. Mas pode ficar à vontade, Delcimar.
Vereador, assim, o pouco que eu entendo de política, existe duas situações. Ou você é situação ou você é oposição. No seu caso, então, o senhor prefere ser oposição. Beleza, nós respeitamos. É uma prerrogativa de Vossa Excelência. Outra coisa, o senhor critica, né, aquelas obras que têm andamento, porventura ainda está em licitação, aí o senhor vai lá, né, aproveita da situação para criticar. E acho que o senhor também tem que ir nas obras que foi feita, essas obras belíssimas aí que o prefeito fez nesses 5 anos, e falar, estou aqui, ó, parabéns para o prefeito. É bonito, a população também gosta, né, o senhor como homem público, um político, o senhor tem que dar mão à palmatória também. Devo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. O nobre colega vereador Suen disse que representa a sociedade, o servidor. Seus atos, vereador, não demonstram isso, não. Primeiro, o senhor leva a inverdade à sociedade. Segundo, o senhor trata o servidor mal com as suas ações. Então, o senhor representa o quê? Dessa forma, o senhor não representa, não. O senhor está equivocado quando o senhor fala que o senhor representa. Devo a palavra.
Uma tréplica ao Suender pela fala do vereador Domingos Paula.
Vereador, tratar mal o servidor, porque eu visito os servidores, né, diariamente, converso, tratar mal é votar...
Tira a máscara, eu não estou ouvindo o senhor, não.
Desculpa, é verdade. Tratar mal é fazer um voto igual o ano passado, o senhor votou no ISA, aumentando, né, aumentando a contribuição do servidor. Tratar mal é votar num processo administrativo que vai lá na frente, vai ferir os direitos do servidor. Então, isso aí é tratar mal o servidor. Eu estou trabalhando com os servidores, né, converso com os servidores, estou vendo os problemas dos servidores, sem problema, não trato mal ninguém, sempre respeito o servidor, até porque sou servidor público e eles podem contar comigo com o trabalho como servidor público, com o trabalho com o vereador. Então, ser servidor público é a garantia da sociedade, é o intermédio da sociedade com a população. Não sei se o senhor já foi servidor, não conheço dessa forma, mas tem que respeitar o servidor, tem que respeitar realmente o que o servidor quer. Tá? Talvez chegue para você de forma estranha, só isso.
Vereador, eu sou servidor público já por terceiro mandato de vereador, eu sou servidor. Dizer a Vossa Excelência que sempre chegou projeto nessa casa aqui, a gente votou favorável, e nessa gestão do prefeito Roberto, a gente paga sempre dentro do dia do mês trabalhado. E a Câmara Municipal sequer nunca atrasou um dia. Quando eu falo tratar mal o servidor, é tirar o pão do servidor, igual o senhor quis tirar lá do seu gabinete, vereador. Tirar o alimento do servidor. Devo a palavra, presidente.
Vamos dar sequência ao grande expediente, convidando o próximo orador, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Pão dividido é mais gostoso. Senhor presidente, cumprimentar todos que nos acompanham pela rádio, pelo YouTube. Quero, senhor presidente, parabenizar Vai continuar na tripa, na trigésima aí, ou como é que faz? Eu vou voltar para sentar, então. Senhor presidente, continuando aqui, quero parabenizar a primeira-dama, prefeito Roberto Naves. Ontem, Vossa Excelência não esteve ontem lá na Jaiara, mas realmente foi assim, Muito bonito, senhor presidente, muito bonito. Como o novo vereador Ederson mesmo falou, eu tive também, novo vereador, a oportunidade de estar com Vossa Excelência quando Vossa Excelência foi secretário e eu fazendo articulação para que nós pudéssemos estar ligando aquele parque lá em tempo hábil, né? E graças a Deus a gente conseguiu estar ligando aquela energia lá. E foi muito bonito. Eu nunca vi uma gestão tão responsável quanto essa gestão do Roberto Naves em trazer tantas obras e tanto benefício à cidade de Anápolis. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de estar lá e vai ser 25 Natal de coração. Parabenizo de coração a primeira dama, Vívia, que ela sim tem demonstrado de ter um coração muito grande. Senhor presidente, senhora presidente em exercício, Andréia, eu venho aqui também discernir sobre, na sexta-feira, aonde a gente teve uma reunião para tratar sobre a política da regularização da fiação aérea das telecomunicações de porte de energia elétrica do município de Anápolis. A reunião teve como caráter consultivo, a fim de ouvir as empresas envolvidas. Quero parabenizar Vossa Excelência, novo vereador Ederson, por ter organizado essa reunião, que eu acredito que a partir daquela reunião nós vamos ter, sim, um ponto para definição desse imbróglio da questão que assola a nossa cidade, a questão desse emaranhado de fio que está em nossa cidade. Eu quero agradecer a presença do promotor de justiça que esteve com a gente lá, o doutor Lucas, que é uma pessoa extremamente receptiva, extremamente profissional, que escutou, que ouviu, né? E também todas as pessoas envolvidas ali por parte da NET e internet que esteve com a gente lá. E também quem participou com a gente lá, o novo vereador Suender, que contribuiu bastante. Obrigado pela presença, novo vereador Suender, que também ajudou a gente lá e deu o palpite e se colocou à disposição. E com certeza aquela reunião com Vossa Excelência, a participação de Vossa Excelência vai contribuir e vamos fazer com que, a partir do ano que vem, esse imbróglio dessa questão, dessa emaranhada de fio, vai ser resolvido. Passa por Vossa Excelência. Pai.
Obrigado, vereador João Feitosa. Eu quero aqui parabenizar mais uma vez Vossa Senhoria pela autoria da lei, juntamente com o ex-vereador Valdete. O senhor tem conduzido sempre essa pauta com muita seriedade, que é um problema que afeta a nossa sociedade, essa questão dos cabos e fios em desuso no município. Talvez se fosse uma outra pessoa que não tivesse tanto interesse em resolver o problema, mas só interesse em aparecer politicamente, talvez já tinha desistido. Mas Vossa Senhoria não. Mesmo diante de tantos obstáculos que temos enfrentado, Vossa Senhoria tem sempre buscado resolver esse problema. E eu creio que nós estamos avançando. Já reunimos com a Enel, já reunimos com as Teles, agora o Ministério Público entrou na situação, o PROCON está junto também, a Prefeitura, e agora o Ministério Público ele vai fazer um estudo do caso, um estudo da liminar que a Enel diz que a Claro tem, que impede a retirada desses fios, e agora o Ministério Público é que vai chamar todos os envolvidos para chegar a um objetivo e resolver definitivamente esse problema. Então eu quero mais uma vez parabenizar e colocar sempre aqui o nosso mandato à sua disposição para juntos caminharmos aí para atender a sociedade, resolvendo de uma vez por todas os problemas dos cabos em desuso em Anápolis. Obrigado, é uma palavra.
Eu que agradeço a participação de Vossa Excelência como presidente da Comissão de Urbanismo. E Vossa Excelência realmente pegou no chifre do boi, como se diz. Vossa Excelência tem mostrado comprometimento com a causa e não deixou a gente inerte dentro da situação. Tem buscado e tem ido afinco
A não participação da Enio na última reunião foi importante para que o Ministério Público venha a convocar todos os envolvidos na próxima reunião lá no Ministério Público. Então, parabéns a Vossa Excelência, que é um extremamente conhecedor da causa do meio ambiente. Então, assim, é muito importante a sua participação nesse contexto e tenho certeza que nós vamos conseguir resolver essa situação. Uma parte primeiro para o vereador Hamilton, depois para o novo vereador Jean.
Novo vereador, meu Feitosa, mais uma vez parabenizar o senhor. Né, realmente, o ditado, o senhor diz, pegar no chifre do boi. Né, na verdade, o senhor ter feito um trabalho com excelência. Antes que o senhor chegar à casa, a gente tinha protocolado ao PROCON e caminhado com esse projeto, mas a respeito ao trabalho do senhor, o empenho, o conhecimento de fato, né, eu quero dizer para o senhor que estamos juntos no projeto, tá? Conte conosco e dizer, né, algumas situações nas redes sociais, a gente fala, ah, Anápolis está dessa forma, cadê o legislativo? Eu tive algumas respostas dizendo que a casa, né, está se posicionando, já teve audiência, né, junto aos órgãos competentes e o senhor está representando esse segmento com muita audácia. Quero parabenizar e dizer que é importante, né, mostrar para a sociedade anapolina que aqui nós estamos trabalhando para buscar as resolutivas, né, e dizer que Anápolis não é a casa de teia de aranha. Não é verdade? Anápolis não é a casa de teia de aranha. Então, mais uma vez, quero parabenizar o vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador Hamilton. A gente tem visto a preocupação de Vossa Excelência. Novo vereador Jean.
Obrigado, João Feitosa. Também quero registrar que essa é uma causa realmente tem afligido a toda a população e nós não tivemos a oportunidade de participar da reunião na sexta-feira, salvo engano, né? Mas eu creio que Vossa Excelência e os demais colegas fizeram o necessário. E a partir do momento que todos nós, eu particularmente, deflagrei esse assunto também no início do ano, o senhor ainda não estava aqui, mas nós sabemos bem que o senhor deve ter um conhecimento além do nosso em relação a essa questão da fiação, porque é servidor egresso lá da antiga CELG, e me lembro bem da autoria da lei do senhor. E ainda no primeiro semestre deflagramos expedientes à Enel, ao próprio CMTT, que é hoje o responsável pela iluminação, e não tivemos nenhum sucesso realmente. Agora há pouco recebi uma relação de todos os prestadores de serviço dessa área. Inclusive eu acho que faltou ali selecionar, porque veio algumas empresas lá que não é diretamente relacionada a fios, mas que eu vou passar a Vossa Senhoria para que possa, né, dar, juntamente, conjuntamente, dar sequência. Mas é bom saber que o Ministério Público entrou na questão, nessa importante questão que nós precisamos realmente de uma solução. E quero dizer que a ausência da minha parte na reunião não quer dizer que a gente afastou da demanda. Ao contrário. Nós, infelizmente, não pudemos participar, mas continuo, assim como Vossa Excelência e os demais colegas, ombreando aí para que possamos ter uma solução e realmente teremos, assim que tivermos aí um envolvimento ainda maior do Ministério Público. Eu vou a palavra.
Obrigado, novo vereador. Da próxima reunião, eu faço questão de ir lá pegar o senhor pela orelha e levar também, que já é duas reuniões que o senhor ficou de participar, o senhor não participou. Mas a gente reconhece que Vossa Excelência tem, sim, trabalhado e corrido, e na sexta-feira Vossa Excelência realmente não pôde participar. Tá? E a gente vai poder contar com Vossa Excelência na próxima reunião. E quero agradecer novamente aqui o promotor Dr. Lucas Costa Ferreira, o Ari, que no ato foi representando o Wilson do PROCON, e mais uma vez, novo vereador, o Ederson, parabéns pelo empenho, e nós junto a essa casa, com o novo presidente Leandro Ribeiro, e essa casa vai fazer com que a Anápolis possa ter a dignidade de ter esse emaranhado de fio resolvido. Senhora Presidente, devolvo a palavra e muito obrigado também que a sua Vossa Excelência também contribuiu, sim, com a primeira reunião e daí para diante, o ano que vem nós vamos resolver essa situação. Quer dizer, todas, né, as mulheres também, Vossa Excelência, Dona Cleide, também tem participado. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João Feitosa. Esse tema é importante, relevante. Eu tenho certeza que todos juntos nós alcançaremos resultados positivos. Convido agora o próximo orador, vereador Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente, presidente em exercício, e bom dia, nobres colegas, imprensa aqui presente, servidores, comunidade em geral. Ontem, seguindo a nossa agenda de trabalho e de visita às instituições, nós visitamos o CIMEI Amélia Jacob, a Escola Raimundo Argrives, a Unidade de Saúde do Santo Antônio e o CIMEI Professor Célia no Leblon. Aproveitamos essas visitas na região do Santo Antônio e do Leblon para também dialogar no comércio, visitar os espaços esportivos, conversar com a população, conversar com as pessoas que se encontravam naqueles espaços, unidades de saúde, CIMEI e escola. Ouvindo a comunidade, ouvindo as demandas, dialogando diretamente com os secretários para tentar encaminhar as questões que são apresentadas a cada momento e dialogando diretamente com os servidores de cada instituição, com os vigias das unidades, com as professoras, com os auxiliares, e muitas demandas têm aparecido e todas sendo encaminhadas para os órgãos devidos. Ouvindo sobre os projetos de cada escola, os desafios estruturais, arquitetônicos, pedagógicos, como aquela comunidade lida com as questões de inclusão, como aquela comunidade trabalha com as festas, com os eventos, para atrair a comunidade para dentro da escola. E quero ainda registrar, nesse dia de hoje, falando de escola, falando de construção de educação, que na próxima sexta-feira será realizada a eleição em cada escola municipal de Anápolis, onde, por eleição direta da comunidade escolar, as novas diretoras e diretores serão eleitos, e eu falo diretoras porque em sua maioria são mulheres que têm exercido esse papel. Eleição direta, luta histórica das professoras e professores para que nós possamos ser comandados por pares que são escolhidos de maneira democrática. Então nós estaremos na sexta visitando em média de 15 a 20 escolas, cumprimentando as candidatas, cumprimentando a comunidade escolar e levando o nosso abraço e o nosso respeito para essas professoras e professores que desempenham um belíssimo trabalho. Presidente, obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos e todas.
Eu que agradeço, professor Marcos Carvalho. Convido agora o próximo orador, que está dividindo o tempo com o vereador Marcos Carvalho e o vereador Luzimar Silva.
Bom dia, senhor presidente, bom dia pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, pela Rádio Manchester, tenha todos um dia abençoado. Subi na tribuna nessa manhã de hoje para parabenizar nosso prefeito, Roberto Naves, pela quarta edição do Natal de Coração que aconteceu ontem na Vila Jaiara. Eu que trabalho com as crianças, tenho visto a importância desse projeto do prefeito, da primeira-dama, em estar levando alegria aos bairros. Antigamente, tudo acontecia na Praça do Bom Jesus. Todos os eventos que eram feitos na cidade era sempre central. E o prefeito, aí, inspirado por Deus, né, levando alegria aí aos bairros da cidade. São 25 festividades, e quando chega realmente é uma festa, e uma festa muito bonita, que acontece nas regiões periféricas. Estive a oportunidade, em 2018, estar ali em Goialândia, um distrito que morei ali com meus avós, e vendo a alegria daquele povo, em falar que nunca teve nada, que sempre foi esquecido, né? E quero parabenizar pelos ótimos brinquedos que estão sendo entregues esse ano. Tem visto que cada vez tem melhorado muito. Sabemos, muitos pais, muitas mães não têm a condição aí de estar no Natal presenteando os seus filhos, né? E os brinquedos muito bonitos, e as crianças realmente saem dali muito felizes. Então, também quero aqui, né, fazer um pedido aos nobres colegas, né, você que tem a condição, seja solidário nesse ano, meu telefone sempre tocando, mensagem, né, devido a essa pandemia, ainda há muitas famílias passando por necessidade, passando por dificuldade, então nós não vamos levar nada dessa terra, né, tudo vai ficar aqui. Então você que tenha aí a condição, sei que muitos aqui já faz um trabalho solidário, não só no Natal, o ano todo, né, mas que deixa Deus tocar no seu coração, né, que o espírito natalino realmente venha fazer parte aí da sua vida e vamos ajudar o próximo. Deus colocou no meu coração, irei fazer um bingo beneficente, onde já arrecadamos muito alimento, o bingo ainda é dia 5, né? A ideia é arrecadar o maior número de cesta básica possível para a gente passar para as pessoas qual está precisando, né? Então você que possa ajudar, né, tem certeza que Deus vai recontribuir muito. Eu, vereador Edmilson, tinha 20 anos, não tinha uma bicicleta para andar. Né? Hoje Deus prosperou muito na minha vida, mesmo antes de vereança, através daquela festinha das crianças que faço ali há 20 anos. Então, quando você ajuda sem nenhuma intenção, Deus também, ele retribui nas nossas vidas. Então, aproveitar, chegando o final de ano, né, presentear as pessoas é gratificante. Como diz, melhor ter para dar do que ter para receber. Então, que Deus toque no coração de cada um. Mas quero aqui agradecer em nome da população napolina, que talvez não tenha aí como estar agradecendo a Prefeitura de Anápolis, em nome dessas pessoas mais simples lá da periferia. Moramos ali, eu, vereador Edmilson, perto do Laranjeira, perto do Copacabana, bairro periférico. E quando chega o Natal de Coração ali no Copacabana, é uma festa, né? Então, e essa festa hoje está na Lapa, ontem foi na Jaiara, e vai percorrer todos os bairros periféricos da nossa cidade. Então, parabenizo aqui, porque lembro, antes, se a gente quisesse ver algum tipo de ação, era somente ali na Praça Bom Jesus. E agora não, a gente temos aí nas regiões. Então, isso traz aí alegria, né, não só para os pais, para as mães, mas também para todas as crianças anapolinas. Então, agradeço aqui de coração o nosso prefeito, dona Vívia, né, e a todos, os funcionários também, que se não fosse ele, as festas não aconteciam. Funcionário público, que está ali doando e trabalhando, aí trabalha o dia todo e à noite ainda está no evento para fazer as coisas acontecer. Muito obrigado, senhor presidente, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Leandro, demais colegas, ouvintes da Rádio Manchester, a imprensa aqui presentes, colegas, pessoas populares que nos acompanham nesse plenário, dizer aos assinantes da TV Web também, cumprimentá-los, dizer que realmente fiquei surpreso com a quantidade de pessoas ontem lá no Parque da Jaiara. Foi perceptível que a população realmente estava ansiosa e ávida por o retorno das atividades, e mais ainda com os festejos natalinos. E surpreendeu a quantidade de pessoas, e parabéns aos moradores da Jaiara que estiveram ali presentes. E graças a Deus, né, pela possibilidade do retorno, certamente 2 anos muito difíceis para a população. Mas, senhor presidente e demais colegas, eu tenho 2 assuntos aqui. Um especificamente, vereador João da Luz abordou ontem, nós tivemos a oportunidade de estar há pouco mais de um mês com o governador Ronaldo Caiado,
E uma das pautas levadas até o governador, inclusive abordada inicialmente lá pelo próprio vereador João da Luz, foi a questão da inclusão da cidade de Anápolis na possibilidade da isenção do biodiesel, da isenção do ICMS para aquisição do biodiesel do transporte coletivo da cidade de Anápolis. E como bem disse aqui o colega João, o governador no primeiro momento até se assustou, no sentido que nós abordamos e informamos que a região metropolitana já gozava de tal benefício através da lei e estava contido no decreto. E que no decreto que estabeleceu as cidades não continha Anápolis. E inicialmente até pensamos que poderia causar um prejuízo, mas ao contrário, nós pedimos ao governador para que pudesse uniformizar esse entendimento e estender ao município de Anápolis, um município tão importante, que apesar de não estar formalmente contido na região metropolitana, é uma parte integrante aí do eixo mais populoso do estado de Goiás e certamente do PIB do estado de Goiás. E nós tivemos a informação de que o governador anunciou e será estendido ao município de Anápolis tal benefício, que esperamos possa desonerar, né, o custeio da tarifa de transporte coletivo, até porque nós sabemos dos impactos advindos aí do aumento do combustível, que também reflete diretamente para a empresa concessionária do transporte coletivo. Lembrando que o transporte é coletivo e que a tarifa é estabelecida com base no custeio de diversos elementos, e um deles é o biodiesel. Então, vereador João, eu acho que foi importante nossa participação. Já tive a oportunidade outrora de trazer essa matéria aqui, como outros colegas. Tivemos a oportunidade do ano passado, inclusive, encaminhar, salvo engano, em requerimento para o governador. Mas fica aí o registro que uma grata satisfação. É lógico que nós sabemos, foram um conjunto de fatores. Me lembro aqui também, o próprio vereador Leandro também abordar essa questão. Mas tivemos a satisfação de estarmos lá há pouco mais de um mês. E agora, a partir dessa informação, será incluída a partir do ano que vem a isenção ao município de Anápolis. Ficamos felizes e cumprimentamos o governador Ronaldo por tal medida para que possa realmente ter desoneração, sobretudo no custeio da tarifa do transporte coletivo de Anápolis. Uma outra pauta, senhor presidente, quero adiantar aqui que protocolizei, vereador Jackson, um projeto de lei para que o vale alimentação, que hoje é estabelecido com valor teto de R$ 3.000, já antevendo aí que a prefeitura e a administração municipal certamente irá, a partir do término aí do estado emergencial, graças a Deus que está passando em relação à pandemia, retornar a aplicação da data base a partir de janeiro aos servidores. Eu apresentei um projeto no sentido de que, na mesma data e nos mesmos índices aplicados de correção à data base, possa ser aplicado ao valor teto de R$ 3.000. Isso implica dizer, vereador Jacques, líder do prefeito, que não haverá nenhum aumento de custeio. É apenas para preservar aqueles servidores já contemplados com o benefício do Vale Alimentação, que hoje é mais de 3 mil servidores, e que foi uma conquista importante que nós tivemos nessa casa, para que sejam mantidos. Porque com o advento aí da correção da data base, nós não sabemos exatamente qual será o índice estabelecido pelo município, mas certamente alguns que estão percebendo próximo a R$ 3.000, a sua remuneração, poderão ultrapassar. Então, para preservar esses servidores, nós estamos estabelecendo aqui que haja a correção no mesmo índice, se for 10%, 5%, 15%, seja aplicado ao teto, para que sejam preservados os servidores contemplados até então. Não é para crescer despesa, é para preservar os servidores já contemplados. O Vale Alimentação, estabelecido pela Lei 4.061, estabeleceu que até R$ 3.000 de remuneração. Então, nossa proposta é que seja aplicado na mesma data o índice estabelecido por lei ao teto estabelecido de R$ 3.000, para preservar os servidores. Tem muitos servidores que de repente recebem aí R$ 2.700, R$ 2.800, e que com a correção certamente poderá ultrapassar o teto de R$ 3.000. Então, o projeto é nesse sentido.
Infelizmente não deu tempo de ler hoje aqui, incluir na pauta, mas antevendo aí já a próxima sessão, eu estou já apresentando aqui a todos os pares e certamente pedindo que assim que tramitado nas comissões possamos aprovar, porque não haverá impacto financeiro. Por isso, né, o início desse projeto por parte de nós aqui como vereador e poderia ser feita a indicação se houvesse aumento de despesa, mas não haverá. Apenas para preservar o direito daqueles que eventualmente com a aplicação da data base poderão perder esse benefício importante que é o vale alimentação aos servidores. Então era essas duas considerações, senhor presidente. E dizer ainda, vereador João Feitosa, apenas aproveitando o espaço aqui, que o fato de a gente não estar presente em determinada reunião não quer dizer que a gente abandonou ou desprezou a pauta relacionada à questão da fiação. Como todos sabem, muitos são os afazeres. Hoje, por exemplo, tem vereadores que não poderá participar do Natal de Luz e vice-versa da comenda dos professores. Mas não é porque despreza, às vezes é porque choca a agenda. Só pode contar comigo, eu continuo ombreando esse projeto, porque não é por vaidade pessoal que abordei, quando o senhor ainda não estava aqui de novo de regresso no seu mandato, é porque era necessidade e por cobrança da população, que como o senhor bem disse, está sob risco, periculosidade, por conta dessa questão dos fios. Então, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, eu convido o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicação, e também a todos os servidores dessa Casa Legislativa que têm feito um trabalho brilhante no apoio do exercício do mandato e desta legislatura. Eu quero iniciar minha fala aqui hoje falando de coisa boa, feliz, alegre, alegre pelo povo anapolino. Cumprimentar aqui o prefeito Roberto Naves, primeira-dama Vívia Naves Albernaz, a secretária Andréia Lins, todos os servidores da secretaria e do cerimonial do município de Anápolis, secretaria de comunicações do município e também o apoio dado a todos os vereadores na abertura do evento Natal de Coração. A Vila Jaiara, vereador João, ontem, João Feitosa, foi palco ontem, talvez, da maior, da mais significativa festa popular da história da Vila Jaiara. Uma multidão presente, a presença de familiares ali naquele evento, as atrações, e aí eu quero aqui fazer um cumprimento à Polícia Militar pela bela apresentação feita naquela noite. Para o senhor ter uma ideia, vereador João Feitosa, eu estive no evento e não dei conta de estacionar o meu carro. Tive que assistir o evento de dentro do meu carro, vereador Ederson. Mas tive o prazer de assistir as apresentações e ver a alegria estampada
no sorriso, nos olhos, no coração da população que ali estava, vereador Luzimar. Sem sombra de dúvidas, uma das maiores festas, vereadora, minha querida amiga, vereadora, está com sede, vereadora? Uma das maiores festas já ocorridas na região da Vila Jaiara, vereadora Trícia. Muito lindo, maravilhoso. E esta festa se estenderá nos quatro cantos da cidade. Isso mostra e justifica e responde a fala do vereador Delcimar quando ele disse que a maioria dos vereadores são vereadores que aprovam essa administração, que faz parte desse governo. E os motivos, vereador Delcimar, são esses. É uma administração séria, determinada, comprometida com a melhoria de vida da população anapolina. O prefeito Roberto Naves, ao longo dos seus dois mandatos, tem dado, mostrado a que ele foi eleito a prefeito e ser o líder dessa cidade. E eu quero cumprimentar e agradecer a todos os vereadores que têm dado sustentação para que o prefeito Roberto Naves possa desenvolver todos os seus projetos. Todos os seus projetos em favor da população anapolina.
Uma parte, vereador.
Quem pediu uma parte?
Eu.
Vereador Fred Cacheta.
Muito obrigado, vereador Jackson Charles. Realmente, ontem eu estive lá na Natal de Coração, na abertura. Realmente uma festa maravilhosa. É, aquilo que o vereador Domingos de Paula falou, ver o sorriso das crianças, realmente nos enche de esperança de dias melhores. Quero parabenizar o prefeito Roberto Naves, a primeira-dama Vivian Naves, a secretária Andréia. E também quero parabenizar, fazer jus também, a belíssima apresentação da banda PM Show, né? Que deslocou de Goiânia para cá e fez um belíssimo trabalho, um show realmente que retirou o aplauso de todos que estavam ali presentes. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Muito obrigado pela contribuição, vereador João César.
Vereador Jackson, essa festa do Natal de Coração foi um sucesso nos anos anteriores, só o ano passado que teve um prejuízozinho por causa da pandemia, mas nós temos que ressaltar que realmente é muito importante o espírito natalino, né, ser promovido tanto pelo Poder Legislativo, que apoia esse projeto do prefeito, né, nós apoiamos, aprovando o orçamento, e tanto do resultado, né, o resultado que motiva as pessoas a irem nessa festa, uma festa muito bonita. Eu quero ressaltar e parabenizar esse trabalho que está sendo feito pelo Executivo, principalmente despertando o espírito natalino e solidário nas pessoas. Obrigado, devolvo a palavra.
Tudo mesmo, modo, parte, vereador. Quem pediu uma parte? Quem pediu uma parte?
Eu.
Vereador Delcimar Fortunato.
Vereador Jackson Charles, Leão da Vila Formosa. Parabéns, realmente, o senhor tem razão. Nós somos base aliada, às vezes tem muita gente, eu estava vendo um grupo aqui, falando que a gente é puxa-saco. Não é puxa-saco, não, é parceria. A Câmara, a Prefeitura, anda junto, os projetos vêm para cá. Nós precisamos da Prefeitura, a Prefeitura precisa de nós. E realmente, vereador Jackson Charles, é muito asfalto, né, que o prefeito Roberto fez aí, cidade afora. Tinha bairro aí que tinha 40 anos que não tinha asfalto, fez asfalto aí no Promissão, em vários bairros, é hospital, é unidade de saúde, é muita coisa. Tem que dar as mãos mesmo, tem que bater palma. O cara tá trabalhando. Se o cara trabalha, tem que falar que ele trabalha, velho. O cara é honesto, não tem escândalo nesse governo. Não é porque é da base aliada, puxa saco, não. Nós estamos juntos. Eu apoiei o governo Roberto, eu não tinha mandato, no segundo turno, em 2016. E de lá pra cá, tô junto, tô vendo o trabalho do cara. E Deus deu essa satisfação, essa alegria de eu ser eleito. Esse prêmio pra mim aqui representa a população. Então, tá trabalhando, é esforçado, bem intencionado, vamos bater nas mãos mesmo, vamos dar as mãos mesmo e apoiamos esse governo. Vamos junto, tamo junto e misturado.
Muito obrigado, vereador Delcimar. Com relação às críticas, vereador Delcimar, eu quero dizer que o prefeito Roberto Naves tem maturidade, tem competência política, tem preparo para entender que as críticas fazem parte do sistema democrático de direito e Também é o seguinte, cada um usa do argumento que ele tem de melhor. Uns usam as críticas, outros usam o reconhecimento do trabalho e os elogios. Então nós entendemos, reconhecemos, respeitamos que isso faz parte do sistema democrático dizer. Eu queria fazer uma ressalva ao vereador Suender, quando ele dirigiu-se ao vereador Domingos, questionando o voto favorável do vereador Domingos com relação ao projeto ISA. Vereador Suender, projeto ISA, aqui nessa Casa de Leis, nós não votamos só título de cidadania, não. Aqui, nós não votamos só festa, não. Aqui o vereador é eleito para votar atos e ações de responsabilidade e de obrigação com a lei. Aqui é a Casa de Leis. Nós temos que obedecer à lei. E ao votarmos naquele projeto, nós estávamos obedecendo, vereador Leandro, a lei feita pelo governo do PSL, exigindo que os municípios votassem e regulamentassem os valores do ISA, dos institutos de previdência, para que o município pudesse receber os recursos de emendas e recursos de financiamento, senão o município não teria certidão para isso. Agora eu pergunto para os senhores, nós teríamos a coragem de deixar o município sem 70 milhões de reais citados aqui pelo vereador Delcimar para asfaltar todos os bairros que estavam sem asfalto? Seria irresponsabilidade nossa. Nós seríamos irresponsáveis de não votar em um projeto para que o município não recebesse um centavo de emenda para serem investidos no desenvolvimento, crescimento e na qualidade de vida do povo anapolino? Não! Aqui nós temos que votar sim aquilo que às vezes vai contra os interesses de algum grupo, mas que vai a favor do interesse maior, que é da sociedade anapolina. Este vereador que age assim, esse sim, merece o meu respeito e a minha consideração. Portanto, eu quero cumprimentar a todos que votaram com consciência, respeito, responsabilidade, respeitando, acima de tudo, a lei vinda do governo federal, do PSL, do presidente da República, Jair Bolsonaro, para que o município ficasse em dias com a situação e poder receber os recursos que vem recebendo, capitaneado aí pelo nosso mestre, prefeito Roberto Naves. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente e solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Policial Federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereadora Celiane da SOS, vereadora doutora Trícia, vereador Hélio Araújo, vereador Edmil, supermercado Serve Bem, vereador Lisier José Borges, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Fred Godoy, vereador Luzimar Silva, vereador João Feitosa, vereador Wederson Lopes, vereador doutor Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereadora Andréa Rezende, vereadora Cleide Hilário, vereador presidente Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Qual é o suficiente, presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E de pronto, passo a palavra à primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 236/2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, concede o título de cidadania anapolina ao senhor Alfredo Joaquim Ferreira e determina outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 236/2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
Favorável, senhor presidente.
Domingos Paula.
A favor.
Edmilson, do supermercado Serve Bem.
A favor.
Cabo Fred Cacheta.
A favor, presidente.
Frederico Godoy.
Favorável, presidente.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles. Jackson Charles está concedendo a entrevista. Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Doutor Zé Fernandes.
Favorável.
Também voto favorável. Lisier José Borges.
A favor, presidente.
Luzimar Silva.
Voto a favor, senhor presidente.
Professor Marcos Carvalho. Apesar que não sei nem onde nasce. Reamilto Espíndola.
Favorável.
Celiane DSOS.
Favorável, presidente.
Policial Federal Swender.
Favorável.
Doutora Trícia Barreto.
Favorável, presidente.
Autor do projeto, Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Ainda em tempo, Jackson Charles.
Favorável.
Com 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 236 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, está aprovado.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 81 de 2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS, autoriza o translado de animais de pequeno e médio porte em transporte público municipal no âmbito de Anápolis e seus distritos.
Projeto de lei ordinária 081 de 2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 081 de 2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 218 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, autoriza o executivo a receber e depositar sobras de materiais de construção civil para utilização em obras e serviços públicos e da outras providências, comissões de Constituição e Justiça, Indústria e Comércio, Obras, Serviços, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 218 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, está em discussão, inicialmente com a palavra o autor.
Senhor presidente, eu discuti na tribuna, no pequeno expediente, quero somente aqui agradecer aos vereadores das comissões, todos foram favoráveis ao projeto, e pedir o apoio aqui agora em plenário. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Projeto ainda em discussão, em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 218 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto em pauta 229 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, segue para a próxima pauta, pois o autor está ausente. Na sequência, passa a palavra à liderança do Republicanos, a vereadora Cleide Hilário.
Bom dia a todos. Senhor presidente, é apenas para fazer um convite. Nesse dia 30 agora, nós teremos ali uma sessão solene, onde estaremos homenageando aí vários líderes religiosos que nesse momento de pandemia, nós sabemos que foi muito importante os nossos médicos, os enfermeiros. Então, vários profissionais foram importantes. Mas esses líderes também, senhor presidente, ele foi importante porque naquele momento que as pessoas se encontravam em maiores dificuldades, muitos deles às vezes desempregados, esses líderes religiosos reuniram, juntaram ali alimentos, doações de medicamentos e levaram essas famílias que tanto necessitavam. Sabemos que tivemos aí doações de vários empresários, mas esses líderes também foram de suma importância para ajudar essas famílias em momentos de muita dificuldade. Então, convido a todos os pares, que será agora no dia 30, às 9 horas, no hall da Câmara. Convido a todos para que participem dessa grande homenagem que faremos aí a esses líderes. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, pela liderança do PL, Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos os pares. Convidar, presidente, amanhã, quinta-feira, pegaremos o título de cidadão anapolino, a deputada Magda Moffatto, que estará presente aqui com a gente, com nós. E na oportunidade, convidar a todos os pares, a todos aqueles que nos escutam pela rádio, nos ouvem aí. Fica esse convite para homenagear uma deputada que só nesse ano já mandou quase 2 milhões em emendas para Anápolis. Deixar aqui o meu apreço, a minha estima pela deputada Magda Moffatto, que estará junto com nós amanhã. Estará junto com nós também o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, que está na iminência de filiar-se ao PL, que a gente está na expectativa de fazer a filiação dele até o ano que vem. E dizer também que estive ontem na festa da Jaiara, muito bem organizada, por sinal, uma festa que a gente viu, vi vários conhecidos, e está de parabéns. A gente tem que valorizar o que é bem feito, quando houver críticas, temos que criticar, mas muito bem estruturada e organizada por conta do Executivo. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, pela liderança dos democratas, João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria só esclarecer, porque nós vimos aí nas mídias sociais, noticiando que os vereadores haviam aprovado uma lei autorizando o transporte de animais de pequeno porte nos ônibus, né, nos transportes coletivos. Só esclarecer que hoje foi votado em segunda votação, né, vereadora Celiane? Inclusive, parabenizá-la pela iniciativa. Os animais, eles serão, sim, autorizados a serem transportados, mas com a caixa de transporte. Só para esclarecer, os animais, eles não vão ser transportados soltos. Terá uma caixa especial, que já é utilizada hoje, né? Então, só para poder deixar claro que a Câmara, sim, aprovou, autorizou o transporte, mas com essa caixa de proteção que eles já utilizam aí para outras eventualidades. Principalmente para o transporte às clínicas e etc. Então, parabéns pela iniciativa. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereador André Rezende, que faça a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz. Moção de aplauso pela criação e implantação do Conselho de Igualdade Racial em Anápolis, a ser encaminhada ao prefeito Roberto Naves, à Secretaria de Assistência Social, Esporte e Cultura, Andréa Lins, e sua egressa secretária, Elisânia Freitas, por derradeiro ao presidente do Conselho, Lerri Souto, e à ministra Damares Regina Alves. Moção de aplauso também de autoria do vereador João da Luz, a ser encaminhada ao segundo sargento Patrick Leonardo Gomes, ao cabo Mário Moreira da Costa Silva, ao sargento Luiz Carlos da Conceição e ao cabo Paulo Rangel Dutra, por êxito em diligência da outras providências. Moção de apelo também do vereador João da Luz, moção de apelo ao chefe do Executivo, senhor Roberto Naves Siqueira, solicitando apoio político junto ao Ministério da Saúde para que aumente os atendimentos da APAE para a população. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréa Rezende, requerimento número 2.998 a 2.021. Requerimentos de autoria do vereador Fred Godoy, 2.991 a 2.996 e 3.001 ao 3.007 e 3.009. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, requerimento de número 3.008. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges, requerimento 2.989 ao 3.000. Requerimento de autoria do vereador Policial Federal Schwender, 2.988. Requerimento de autoria da vereadora Celiane da SOS, requerimento de número 2.997.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos estão em discussão. Vereador Jean Carlos solicitou discussão. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. O requerimento 3.008, de minha autoria, é referente a pedido de instalação de lâmpadas LED também, agora no distrito de Sousânia. Fizemos o pedido para o distrito de Interlândia e estamos cumprimentar e agradecer aí o pessoal da iluminação que está instalando ali no São Lourenço. E instalou no Bom Sucesso, também no Itamaraty, apesar que faltam algumas vias lá, mas estará complementando ali no Freostaco. Mas pedindo aí, atendendo a popular, moradores do distrito de Sousânia, que seja também antecipada e abreviada a implantação da iluminação de LED no distrito de Sousânia. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Requerimentos, moções e indicações lidos, ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem, requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem assunto a ser tratado a mais na ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações, já convidando a primeira oradora inscrita e única até o momento, doutora Trícia Barreto.
Comunicando também.
Bom dia a todas e todos. Eu uso o espaço das comunicações para agradecer a equipe da regulação, na pessoa do diretor Marinho, na celeridade na marcação e execução das cirurgias eletivas. São quase, pessoal, 100 pacientes operados em 20 dias, diminuindo assim a fila que estava enorme. Eu aproveito para comunicar e convidar a população de Anápolis para o primeiro fórum da não violência contra a mulher, primeiro fórum municipal, que vai ser realizado amanhã, no dia 25 de novembro, a partir das 8 horas, no auditório do Parque Ipiranga. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Na sequência, ainda no espaço das comunicações, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero comunicar, aí aproveitar que é a última sessão do mês, aproveitar esse espaço aqui para falar aí para os nossos ouvintes, as pessoas aí que gostam de jogar um bingo, no dia 5 de dezembro é o bingão beneficente. A pessoa troca aí 2 quilos de alimentos por uma cartela de bingo. Então quero aqui convidar todos os novos colegas, imprensa, pessoal que gosta de jogar um bingo, e não vai estar só jogando, né? Vai estar também ajudando o próximo, porque esses alimentos arrecadados é para reverter aí e fazer alguma cesta básica para a gente levar para as pessoas carentes aí ou que está precisando da nossa cidade. Então você que gosta de jogar um bingo, né? Você pode estar ganhando ali um bom dinheiro. Temos 3 ótimos prêmios, R$500, terceiro prêmio, e uma hospedagem, um final de semana em Caldas Novas. Segundo, R$1.000 e uma hospedagem em Caldas Novas. E o primeiro prêmio é R$2.000 e também uma hospedagem em Caldas Novas. Então, vai ser lá no bairro Calistópolis, às 14 horas, no dia 5 de dezembro. Então, quero convidar os novos colegas, convidar toda a cidade de Anápolis para esse primeiro de muitos bingo beneficente que eu, juntamente com a presidente de bairro ali do Calistópolis, Lorena Silva, está organizando. Vai ser muito divertido, muito bacana, vai ter show ao vivo lá também. Então, a programação aí a partir das 14 horas desse primeiro bingo de muitos aí, bingo beneficente, no bairro Calistópolis, dia 5 de outubro, dá num domingo, a partir das 14 horas. Então, a pessoa também pode estar indo e fazendo a troca por cartela lá mesmo, no local. Então, todos aí convidados para esse grande bingo beneficente. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas em relação às eleições das unidades escolares, cumprimentar todas as diretoras, né, e as candidatas, as gestoras das unidades escolares, e torcer para que sejam escolhidas aí aquelas que realmente estão pleiteando e que possam transcorrer na maior normalidade possível. Certamente, no dia 26 agora, serão escolhidas aí as novas gestoras das unidades escolares e esperamos que transcorra tudo na melhor normalidade possível. Aquelas unidades que não tiverem, certamente haverá indicação pela Secretaria de Educação. Fica aí o nosso cumprimento a todos pelo processo eleitoral. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, ainda sobre o falecimento do meu cunhado, Gerson, quero agradecer todas as pessoas que empenharam, em especial aonde ele trabalhou, e também ao Correio Brasiliense, que ontem soltou uma nota de pesar a pessoa do Gerson, e também, especial também, senhor presidente, a Igreja Brasil para Cristo, na pessoa do pastor Oswaldo, e a minha família, minhas irmãs, meus sobrinhos que vieram de Senador Canedo, Goiânia, e todos os meus parentes, todos os meus sobrinhos e irmãs, que de forma carinhosa passou a noite inteira ali com ele, velando, e, né, sendo solidário com a minha irmã e com os meus sobrinhos. Então, fica aqui minha gratidão. Logicamente que todos estão entristecidos e que essa tristeza do coração da gente vai demorar a sair, às vezes não sai, demora, mas o conforto vai vir de Deus a todos nós, em especial a minha irmã, em especial os meus dois sobrinhos, Eduardo e Ana Luísa. E que Deus possa confortar o coração de todos nós. Nós somos unidos. A família Feitosa é unida E tenho certeza, como eu disse, ele deixou um legado, não só para a família, mas todas as pessoas que conheceram o Gerson. É uma pessoa que deixou seu legado de gratidão, de amor e de prosperidade a cada pessoa que conheceu ele. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. No mais, quero justificar minha ausência hoje no Natal de Coração, na região da Lapa. É uma região que eu admiro e gosto muito. Lapa, Fabril, Jardim das Oliveiras. Porque nós temos hoje a comenda Nadir, que homenageia os professores da rede pública municipal e estadual. Então, lamentar a ausência, o vereador Domingos Paulo, vice-presidente, estará nos representando lá no evento de hoje. Nós estaremos aqui no Teatro São Francisco, fazendo essa homenagem mais que merecida aos professores da rede municipal e também estadual. Sem mais assunto a ser tratado na presente sessão de hoje, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para o próximo dia 5 de dezembro, em horário regimental, agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma quarta-feira abençoada a todos.
Agora, Cris, fui lá agora. Tá? Linda. Ó.